Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Moçada, moçada cativante e bonita, ouvinte desse belo podcast, eu sou Luiz Yasuda e está começando mais um Mopoca, o Mopoca número 135, e hoje estou aqui com uma parte da bancada, mas uma parte tradicional da bancada, vamos dizer assim, uma parte que já me acompanha nessa jornada há alguns anos, não é mesmo? Talicione!
E aí, olá!
E Gabriel Prado!
Uala!
Mestre.
Fala, meu consagrado.
Ai, que bonito, viu? Já começamos bem. A Silvia está com um probleminha, no caso, uma... Hoje foi dia de vacinação do pequeno Tonzeira. O Tonzeira está dando um pouquinho de trabalho, mas aqui na bancada hoje, infelizmente, sentimos muito a falta dela. Ela estará de volta aí nos próximos programas, porque, meus amigos, vamos emendando uma sequência muito louca. Mas antes de falarmos de coisas que vêm pro futuro... Hoje é dia de dar uma olhada pro passado, entendeu? Porque eu tava muito ansioso já por uma lista que falasse sobre invenções do século XXI. Afinal, já temos 21 anos, né? Aqui, vivendo aí desde os anos 2000, aquela coisa toda. Bug do milênio, virada do século, virada do milênio. Nada aconteceu, estamos aqui, mas 21 anos se passaram. Dois deles, né? Em contexto de pandemia e, claro, muita coisa se criou e muita coisa bizarra se criou. Então, a gente foi atrás de uma lista e achou essa lista, levantamento importante que, como você, ouvinte antigo do Mopoca, bem sabe, a gente pega uma lista para comentar o que comentaram na lista, né? Então hoje nós vamos tratar aqui das piores invenções do século XXI. Mas antes, eu gostaria sempre de lembrá-los que o Mopoca é membro orgulhoso da família B9 de podcasts. Você pode entrar lá em b9.com.br/podcasts e ouvir todos eles. Tem podcasts para todos os gostos, sabores, amores, idades, que mais?
Vacinas.
Comorbidades, vacinas e tudo o que você tiver ou quiser ter nesta vida, você vai encontrar um podcast para cada momento do seu dia, cada dia da sua semana, cada semana do seu mês, cada mês do seu ano. Que coisa bonita que é aquela família toda reunida no link que a gente sempre menciona nesse programa. Você também pode ouvir todo mundo em todos os players, o seu player favorito, seja ele Spotify, seja ele Deezer, seja ele Amazon Music, seja ele, que mais? Globoplay, no caso, né? Do Braincast do Mamilos, né? Você pode encontrar todo mundo no seu player favorito. Mas, sem mais delongas, meus amigos, é chegada a hora de falarmos da pauta. Muito bem, meus amigos. Piores invenções do século XXI até agora, né? Quer dizer, essa lista é de 2019, mas como o ano de 2020, o ano de 2021, né? A gente pode colocar sempre um asterisco como não aconteceram, tá valendo ainda o levantamento. Quer dizer, a gente pode até considerar aqui, em alguns dos nossos comentários, o que o pessoal do MIT, veja só vocês, o pessoal do MIT Technology Review, né? Levantou na época e o que, né, talvez o mundo já tenha mudado, ou talvez, né, algumas coisas tenham voltado. Enfim, estamos aqui para comentar esta bela lista, né? Hoje na presença dele, doutor Arroba aqui, que é uma lista de tecnologia, e na presença de Gabriel Prado, porque...
Grande crítico.
Gabriel Prado é pitaqueiro como eu.
Uma pergunta, invenção que foi reinvenção de coisa que já tinha, vale?
Não, que dentro dessa lista aqui vale tudo, né? Inclusive coisas, por exemplo, que isso enquanto produto não deu muito certo, mas produtos parecidos até que tiveram êxito, por exemplo. Eles estão sendo bem justos aqui.
É que eu queria abrir com uma que não tá na lista, que é o túnel do Elon Musk.
O túnel do Elon Musk não tá na lista e eu acho uma vergonha ele não estar na lista. A juiceiro também.
É que eu acho que quando a lista foi feita, o túnel não tava pronto.
É verdade, o túnel ainda... Em 2019, talvez, Talicione, o túnel do Elon Musk ainda era uma grande promessa.
Ele ainda tava...
O Hyperloop.
Ele ainda tava levando a galera na flauta.
Eu acho que é isso mesmo. Então já temos uma... Você vê que, como eu posso dizer, como é equivocado, né? Você fazer uma lista falando por um século inteiro, apenas 20 anos depois de seu início, né?
Nem 2 anos já tem muita groselha, mano.
Até aí tem uma galerinha aí que não vou citar nomes, mas que todo ano faz uma futurospectiva pro ano seguinte. Então.
É verdade. No... Mas bem pontuado.
No podcast cabe tudo, né?
Podcast cabe tudo. E muito bem pontuado, Thales, que essa ausência do túnel do Elon Musk não será esquecida nas próximas listas. Eu assim espero, pessoal do MIT. Se estiverem ouvindo aí, entendeu? Dá um toque aí, ó. Anota lá. Hyperloop é uma das piores ideias que eu já vi concebidas, né? O cara gastou uma grana pra fazer um túnel.
Não, o cara olhou e falou, imagina túnel, só que só pra rico.
Fantástico. Ah,
beleza.
Exatamente.
Tipo túnel da Faria Lima. Também não agrega.
Bom, mas pelo menos passa embaixo de um semáforo, porque esse... Cara, enfim. Bom, deixa pra lá.
Gastar milhões pra fugir do semáforo. Pelo amor de Deus.
A lógica motorista da cidade, né? Mas enfim, poderíamos ficar aqui num longo devaneio, mas temos uma lista pra...
Vamos a ela.
Propor. Vamos a ela.
Vamos a ela que já amolei a língua aqui.
Já amolou a língua. Então eu vou dar aqui na ordem que está publicada e vou pedir aos senhores, né, vossas opiniões a respeito de cada um desses produtos. Então, o primeiro produto da lista, rufem os tambores, vai ser bonito, Jéssica, um rufar de tambores, assim, a cada anúncio, né? Então, o primeiro item da lista é o... Segway.
Eu discordo.
Aquela biga moderna, aquele carrinho com duas rodas.
Aquela invenção...
Você tinha que se equilibrar.
Aquela invenção revolucionária que iria revolucionar o transporte urbano, mas no fim só trouxe mais conforto para seguranças de shopping.
Seguranças de shopping realmente...
Que não deixa de ser nobre.
Meu argumento a favor do Segway é que rendeu boas piadas em Arrested Development. Eu lembro com muito carinho do Segway e do Job.
Exato, eu sabia que você ia falar isso, Thales.
Ah, uma grande série.
Mas eu acho que Segway merece estar aqui, independente de Arrested Development ou não, porque matou o próprio dono, né? O Jimmy Hasselden, ele sofreu um acidente de Segway e veio a óbito.
Poxa vida, que coisa triste.
Embolotou no penhasco, né?
Caiu...
Meteu o Segway num penhasco ainda?
Sim, ele caiu de uma altura de 24 metros.
O que você foi fazer no penhasco com o Segway, cara?
Cara, ele foi fazer um trekking de Segway.
Foi brincar de drift com o Segway, cara. Como assim?
Mas assim, uma invenção que mata... É tipo... Isso sempre me lembra o robozinho lá que subiu no fogão.
O rumba suicida.
O rumba suicida.
Nossa. Certo.
O artigo, ele menciona hoverboard e scooter como os primos melhores sucedidos, porém eu discordo sobre hoverboard.
Ele falou que, na verdade, tiveram melhoras nos dois, né? Às vezes, durante um tempo, aquelas patinetes elétricas até tomaram as cidades, né? E ainda bem que esse momento já passou. Vamos lembrar que essa lista foi feita em 2019, momento que essas empresas estavam entrando em declínio. Mas, se eu não me engano, o nosso programa sobre a onda dos patinetes é mais ou menos dessa época, uns meses antes, talvez. Então,
mais ou menos. E logo depois teve as barricadas de scooter na França, né?
Isso. Onda errada, né?
Onda errada.
Onda do patinete. A gente falou no Mupoca, era uma onda errada, né?
É que eu lembro com... Assim, não lembro com carinho, mas eu lembro... Essa foto me marcou muito, de eu olhar na França, eles estavam protestando, óbvio. E daí, tipo, eles fizeram uma barricada de patinete. Eu falei, beleza, bom uso.
Excelente uso. Eu fiquei lembrando aqui daquele outro aparelho que o Gabriel comprado tem um nome muito peculiar pra ele, a tal da rodinha de filho da puta, que é aquele monociclo em que você tem que se equilibrar em cima dele, em pezinho, que é também um dos filhos do Segway.
O apelo dele me foge.
É, mas super aquilo, rola, aquilo tem é aí tão, seu mercado, é tem seu nicho.
Cara, aquilo é tão irritante, assim, já me irritava quando eu era pedestre em tempo integral, agora que eu sou motorista praticamente em tempo integral, aquilo me irrita vezes dois. Porque o cara tá te desafiando, assim, né? Tipo, vou passar... Um dia desses eu estava na Avenida Rebouças. Pra quem não conhece São Paulo, é uma avenida, assim, feita pra você morrer.
É um estacionamento a céu aberto. É. Né? Que eles chamam de avenida.
Quando está parada, mas quando tá fluindo, ela flui. É uma ladeira.
É, verdade.
O cara passando como se ele fosse uma moto.
O cara tava no corredor?
Tava no corredor, cara. Tava no corredor de rodinha de filha da puta. E tipo, eu tenho que prezar, porque... Como é que é? As motos são as lanchas, os carros...
As motos são os jet skis.
A propaganda da Marinha. Os carros são as lanchas, as motos, os jet skis. Então eu tava lá de lancha na Rebouças... Tendo que prezar pela vida de um banhista, cara. Tipo...
do surfista.
Sabe?
Passou em alto mar.
Ciclista, se equilibra em duas rodas. É uma invenção que tem quase 200 anos, usada por bilhões...
Muito mais visível, né?
Usada por bilhões de pessoas. É. Não, é só um cara desafiando o estado.
Tem ciclofaixa.
Exato, exato. Na Rebouças tem,
é uma avenida
tem,
que tem
inclusive.
Ciclofaixa.
O cara não, o cara ali... Exatamente. Sabe?
Com a rodinha.
Desculpa. Gabriel, já apresentando aqui o motivo de cego e pintar nessa... Mas, enfim, é uma coisa que ainda tem seu nicho. Imagina que em 2019, quando a lista foi concebida para, né, piores invenções do século XXI, as scooters, né, o patinete, estava muito mais em voga do que hoje em dia, que virou uma sucata. Merece um lugar especial no museu, viu? Merece. Eu gostaria de falar do ano do patinete no mundo, que foi, assim, só uma onda muito errada.
uma onda bem errada, e daí, como toda empreitada dessas, alguém olhou e falou, mano, isso é uma perda de tempo e dinheiro.
Cara, uma pilha de desperdício de dinheiro, assim, sem fim. E acabou, né? Acabou. Eu nunca mais vi nenhuma, assim, lugar nenhum.
Eu vejo alguns ainda, mas bem menos do que eu via.
Privatizou, né? Tem gente que ainda anda, mas é... não aluga.
O famoso, pra quem não é de São Paulo, Augusto é uma ladeira, né? A pessoa não paga e desce Augusto de patinete.
Esse é um grande transporte que eu vi o pessoal fazendo isso assim, o famoso na banguela, né?
Só na banguela.
Descendo com essa patinete desligada na banguela, porque a rua é uma ladeira. Coisa emocionante.
O que me lembra a vez que eu vi um caixeiro vindo a 60 km por hora.
Opa, já vi muito. E às vezes pra subir eles também davam um jeito, era só você ir com o patinete assim, segurando num busão, subia que era beleza, acabar e tudo. É como uma montanha-russa, entendeu? Você é rebocado pra subir, mas quando desce é só a força da gravidade, só.
Eu lembro de uma reportagem falando do aumento de acidentes, né? Provocado pelos patinetes. E aí, enquanto eles estavam filmando a Faria Lima, assim, registraram um cara levando um tombo, um Faria Limer, assim, levando um capote de respeito. Mas, cara, tipo...
O coletinho acolchoado dele ali...
O airbag salvou.
O airbag da XP dele ali.
Ai, ai.
Ah, desculpa o monte de piada de paulistano, perdão. Vamos pra próxima.
A gente tá no primeiro item da lista e o Thales já tá trincando.
É que eu lembrei, na verdade, desses feios, eu lembrei do drone português.
Grande invenção deste século, vamos colocar aí, hein? O drone português é uma das grandes invenções desse século XXI.
Lançado por um ninja.
Esse programa vai longe, tá só no primeiro item.
Pra quem, só deixar uma recomendação aqui, né? Pra quem chegou agora no Mupoca, não conhece o drone português, por favor, jogue aí no YouTube drone português e se deleite. Pausa o podcast aí, por favor, veja o vídeo e aí a gente continua.
Bom, vamos lá. Segundo item da lista, também um item que traz emoções, eu sei que vai aflorar emoções nessa bancada aqui, é o Google Glass, o óculos do Google, aquele. O famoso óculos que você ia ter a sua vibe de Vegeta, pra quem é fã de Dragon Ball, né? De olhar pras coisas e falar, it's over 9000, né?
It's over 9000.
Porque você ia enxergar o ki de tudo. Mas no caso era isso, era uma interface de realidade aumentada para você ver o mundo.
É, eu acho que tipo... O artigo em algum momento fala, né? A tecnologia em volta dele não era ruim, só que a implementação foi meio estranha, né?
Sim, uma coisa... É, extremamente caro, extremamente... Não era pra ninguém.
Aquele lançamento com o Sergei pulando de um avião e etc, tipo...
Sergei do Google, não o nosso Sergei.
Não, se fosse nosso Sergei, seria melhor, mas...
Seria um grande lançamento, exatamente.
É, e eu acho que... não sei, talvez seja, tipo, ou muito cedo, ou não sei, porque talvez ainda revisitem essa ideia com tecnologias melhores.
É, né? Tentaram, né? Tentaram de algumas maneiras, né? Revisitar tanto essa tecnologia, quanto, sei lá, implementarem outras, ou até mudarem funções, que não era exatamente você ter um óculos para realidade aumentada, mas de alguma maneira você ter ele ser uma porta, né, para sua produção ou uma interface para sua, enfim, para sua interação nas redes sociais, por exemplo, como foi aquele caso do Spectaculous.
Né? Exato. A última coisa que eu vi que
tá aí, né? Foi? Tá na quarta versão dele.
É, então, tá aí, quarta versão dele e ninguém compra, né? O que a gente já tratou aí no programa, alguns programas anteriores.
Eu acho que vale a gente mencionar a razão dele estar na lista, né? Eles consideraram aqui ele que ele é elitista e invasivo. Né, o óculos sim é elitista, afinal é uma tecnologia emergente aí, né, na época que já tem o quê? Uns 6 anos? Pra mais, né? Que ano que surgiu isso? Não lembro.
Puta, eu acho que a gente tava no final da faculdade.
Exato. Eu me lembro de talvez ter passado por ele e escrever no meu TCC. Então é coisa assim, de 2010 baixos, tá?
E invasivo sim, né? Por que não? Afinal, termos e condições Câmera. Podem se aplicar.
É...
Mas, cara, eu acho que... Eu não acho que a tecnologia está descartada. A interface pode estar descartada, a tecnologia não.
É, não, mas eles deixam isso claro, né? Que, assim, olha, não é que realidade aumentada não pode ser uma coisa interessante. Não é que você ter umas nuances, de uma interface disso com a realidade... Não é isso a questão. A questão é, enquanto produto, aquilo era uma bomba, assim. Aquilo nasceu pra dar errado.
Mas era o Google... Que ano que foi o IPO do Google? Ele é de... 2012. Então, meu argumento não faz sentido.
Mas, enfim, eu acho que onde se mostra... Tô usando estrangeirismo, me desculpem. Onde se mostra promessa são as telas transparentes, né? Nesse momento, né? Que a Samsung tava trabalhando, eu não sei em que pé tá.
Ah, eu acho que essas coisas vão, né? Caminhando, né? Essa... Enfim, imagina, né? Eu acho que a gente chega lá naquela questão de... Será que você... Né, vamos dizer assim, o para-brisas do seu carro será uma tela em que você terá umas interações interessantes em vez de ter que olhar para uma outra. Enfim, seus óculos poderiam, de alguma maneira, te oferecer isso, né? Diz a lenda, né? Que a patente de quem inventou o Google Glass, na verdade, queria mesmo era fazer uma lente de contato, então o negócio ia ser ainda mais, como posso dizer...
Invisível, invasivo.
Né? Porque exatamente, porque aquele óculos do Google, o cara te olhando com aquele óculos do Google, você ia... Brother, que você tá me olhando com isso, né? Era um óculos feio, né? Era toda uma, uma coisa muito esteticamente ruim. E a ideia não era essa, a ideia era lente de contato. Numa época também que a gente falava, que só uns doidos falavam sobre privacidade e tudo mais, né? Porque, convenhamos.
É, era muito diferente, né? Eu acho que, na verdade, hoje em dia, a União Europeia vetaria de cara, assim, né? Tipo, teria sérias restrições. Se eu tivesse que chutar, assim, pelos comportamentos dos corpos legislativos, mas enfim, nos alongamos aí nesse rodapé da história da tecnologia.
Sim. Ah, e, enfim, claro, enquanto tecnologia vão ter aplicações úteis, né? A gente já tem visto, pô, como a realidade aumentada, a realidade virtual tem ajudado já em coisas como medicina, né? Tava vendo um exemplo recente aí, até de uma operação delicada que foi toda planejada, tipo, num modelo 3D do paciente e tal, nem, sei lá, tinha uma agulha num pulmão e aí a cirurgia também toda mediada por tecnologia para remover isso da maneira mais, menos, né, invasiva possível, né? Então, enfim, tecnologia é tecnologia, ela está aí, é uma ferramenta, pode ter usos muito bons. Não foi o caso do Google Glass, no que a gente concorda. O terceiro ponto vai trazer polêmica. Terceiro ponto, eu sei que vai trazer polêmica, porque temos que colocar aqui, né, a perspectiva do MIT sendo uma universidade estadunidense, uma universidade norte-americana, né, colocar que uma das piores invenções do século XXI é o voto eletrônico.
Que eu discordo, eu não sei. Assim, primeiro, o presidente idiota que a gente tem, ele é a prova de que esse sistema funciona.
Não, tá errado.
É que primeiro, assim, vamos colocar em contexto.
Não, tá errado. É, primeiro, porque não é uma invenção do século XXI.
Primeiro. E segundo, que a gente não concorda de fato, porque nós vivemos num sistema em que ele funciona. Quer dizer, se você faz estudos matemáticos que procurem indícios de fraude, né? Ou mesmo históricos, não há fraudes, né? Ou se elas existem, não em larga escala a ponto de mudar uma eleição para presidente da República, por exemplo. Mas eu tenho que trazer aqui que no caso dos Estados Unidos, eu até entendo de onde vem a ideia. Que é o processo Amazonas. Cada estado faz a sua votação. Cada estado escolhe um fornecedor qualquer. Se vai ser papel de furinho, se vai ser papel de marcar xizinho, se vai ser carta via correio, ou se vai ser umas máquinas muito louca ou até um aplicativo de iPad. Quer dizer, cada estado lá é responsável pela sua votação e é o estado quem tem que anunciar, né? Olha, contei meus votos e tal pessoa ganhou.
Porque eles falam por estado, né? Tipo, sei lá, o que é doido demais.
Isso aí é o RG deles.
Exato. Então, assim,
que é um papel, gente, e você pode ter 27 no Brasil.
Ué. Conselho pra você. Você brasileiro fugindo da lei.
Por enquanto eu tenho dois.
Mas é por isso, entendeu? Aí ele fala, o voto eletrônico trouxe uma coisa, resolveu um problema que não existia, tal, que é o argumento da MIT. Que, cara, beleza, então, continue aí. Quantas semanas esse cara agora na sua última eleição? As duas? Contando papel?
Eu aposto que ninguém do MIT foi mesário. Ninguém que fez essa lista.
Pois é. Não, e outra, em 2019 que foi feita essa lista, né? Então a gente conversa sobre essas eleições aí de 2020, cara, o pessoal do MIT.
Aí que tá, a eleição do Trump também foi uma zona.
Foi.
É sempre uma zona.
É sempre uma
zona. A eleição do Bush filho foi uma zona também.
É todo, tipo, gente, toda eleição é uma zona. Lá nos Estados Unidos são 300 milhões de pessoas tentando chegar num consenso. Como é que não vai ser uma zona?
É.
Já é complicado quatro pessoas combinarem um almoço. Imagina 300
pois
milhões.
Pois é, mas é a famosa essa questão, entendeu, Gabriel? Traz pro nosso contexto aqui, 2014. Lá, vai abrir a contagem, né? Tem um determinado candidato que estava realmente eufórico, que poderia ganhar aquela eleição.
Eu gosto desse momento.
Ele abre a eleição à frente. E aí, a contagem de estados que estavam menos acelerados começa a acontecer de maneira mais acelerada. E aí, ele é ultrapassado. E aí, tem a famosa foto que ele está com a carinha triste, acompanhado de apresentadores de TV tristes, acompanhado de outros políticos tristes, sabe? De jogador de futebol triste. Ex-jogador, no caso. E é isso. E aí, ele até esbravejou, falou que talvez tivesse havido uma fraude, mas hoje ele mesmo diz, não houve nada, sabe? Eu só fiquei puto.
Tava frustrado. Gosto muito do momento Chico Buarque triste e Chico Buarque feliz, né?
E aí o momento 2018, que nós temos uma mula, né, que ganha para a presidência da República, então essa mula que passou os últimos anos dizendo que houve fraude naquela eleição, porque na verdade teria ganhado em primeiro turno, e que ele tem provas e que ele é provocado a apresentar as provas e jamais apresentou prova nenhuma. Não sabe é de nada, essa mula. Mas enfim. Mas aí o pessoal do MIT, claro, com certeza, o voto eletrônico não funciona. Olha, o voto eletrônico, né, eu super reconheço que existe brechas para melhora, como qualquer sistema. Sistemas são hackeáveis. De fato, é uma coisa que o MIT apresenta aqui, que é, ó, você achou que tá resolvendo um problema e você criou um sistema que pode ser hackeável, porque sistemas são hackeáveis, como nós sempre dissemos aqui no POC, a gente concorda. Tipo, a urna eletrônica, as urnas eletrônicas do mundo, elas não são infalíveis. O sistema como um todo não é infalível. Mas diante do que nós temos, né, ou do que já houve, né, de cédula aí aparecendo, né, morto votando e tantas outras que já
eu quero
já
falar, como se não pudesse sumir o caminhão com as cédulas, tipo,
não, ou mesmo num passado muito mais remoto do Brasil, que existia voto de cabeça, você tinha que assinar um caderninho com o pessoal te olhando, entendeu? Então assim, eu acho que temos conquistas e nós gostamos da nossa. Isso, não sei, aí. Eu adoro o piriririri, piriririri, adoro o barulhinho, vou feliz.
Isso aí é...
Todo outubro fazer isso.
Eu vou explicar pra vocês o que que é. Isso aí é problema de gente de Cambridge. O pessoal vive lá, come um pãozinho de fermentação natural, belos cafés. Eles não têm problema lá. Então, assim, eles estão caçando problema.
Mas é que tá, né? A sociedade deles é ruim também.
Sim, mas é o MIT, entendeu? Tipo, é uma bolha. Os caras não estão nem em Boston, eles estão em Cambridge. Eles não têm o que fazer lá. Você sabe o que é um smoot? Eles têm uma... Eles não têm o que fazer, eles ficam inventando um sistema métrico. O smoot, dia, eles pegaram uma ponte.
Gabriel falando com propriedade de casa.
Falo com propriedade, porque passei um período à toa lá e vi que lá tem muita gente à toa. Os caras têm uma ponte lá, eles mediram a ponte com o tamanho do cara.
Veja só vocês.
É verdade.
Tamanho do cara. Até onde o estadunidense vai pra não usar metro.
Eu acho
fascinante.
E você acha que isso é coisa de moleque? Isso foi feito em 1958. Até hoje tá lá. A ponte tem 364,4 smoots, mais uma orelha. Que credibilidade esse pessoal tem pra questionar a voto eletrônico?
Não tem, Gabriel.
Mas eu acho que é isso. Colocado o contexto, né? Que, assim, de coração, gente, ó, não dá pra comparar. Não vai falar pro MIT, não, MIT disse nada. O MIT olha pro modelo deles, porque eles sequer conhecem o nosso modelinho consagrado aqui, desde os anos 90, como o Gabriel bem salientou, sequer uma invenção do século XXI, uma invenção do século XX. Né? Então, tá tudo certo.
Começa a pensar em voto direto antes de encher no saco.
Por exemplo, né?
O sistema métrico.
Que o voto de alguém em qualquer estado que ele esteja equivale à mesma coisa, né? Então, que você conte todos os votos, não as cadeiras aí. Tipo, as pessoas votam em cadeira, minha gente. Meu Deus. Vamos lá. Quarto item da lista de piores invenções do século XXI é... Uma iniciativa que na época eu até achei bonita, ela é poética, mas como o MIT bem coloca aqui, aí coloca bem. Parabéns, MIT, por colocar bem. É a tentativa de resolver através da tecnologia um problema social, um problema maior, um problema, né? E talvez até olhar pelo prisma errado. Que é a iniciativa que foi chamada de One Laptop Per Child, que prometia o quê? Eles iam desenvolver um computadorzinho super basiquinho, super pouquinhas funções.
$100, né?
Pra ele custar no máximo $100.
Acho que custava 124, não era?
É.
Uhum. É aquele laptop verde da Lenovo.
Isso. E esse era o ponto. Era um laptop extremamente limitado, que foi... que chegou ao mundo, né? Quando os smartphones já eram uma... Já estavam nascendo. Não exatamente o iPhone e tal, mas poucos anos dali, eles iriam inundar o mundo, né? E tomar de assalto essas regiões em que eles achavam que One Laptop Per Child ia ser extremamente popular, tipo, nações como nós.
É, aquele lance que, tipo, uma galera pulou a internet como um todo e foi introduzida pelo 3G, né?
Sim, acho que esse era o pulo de conexão, pulo de inclusão digital, por assim dizer, dado, né, por países em desenvolvimento, foi justamente com redes móveis, né? Então smartphones se tornaram uma realidade. Aí você olha a penetração de smartphones, mesmo em países mais pobres que o nosso, ela é muito considerável. Então, este foi o produto que conseguiu, de fato, fazer o que esse One Laptop Per Child prometia, que realmente era um computador muito ruim, muito limitado. Não dava pra fazer... Não ia dar nem pra jogar seus joguinhos aí, a lá, como fala, Candy Crush e coisas afins num laptop desses.
Provavelmente só rodava Doom.
E olha lá, e de maneira bem limitada.
Tudo roda Doom, tem geladeira que roda Doom, velho.
É verdade.
Mas sim, eu concordo. E smartphone, assim, tipo... Tem a série de críticas sobre ser um aparelho de espionagem, mas ele representa um avanço enorme, né? Por uma série de questões. Enfim, é isso.
É, eu acho que, de alguma maneira também, esse tipo de pressão, como a gente mencionou no nosso primeiro Mupoca... Olha, veja só vocês, nosso primeiro
Mupoca,
um áudio horroroso, né? Mercado cinza. É óbvio que esse tipo de coisa traz pressões para que você tenha, né, de alguma maneira, ou que o mercado consiga prover soluções para todo mundo. Então, é óbvio que o melhor dos computadores, o melhor dos smartphones, ele vai ser um negócio caro e eu acho um absurdo que ele seja cada vez mais caro, porque não tem evolução nenhuma, já faz uns 5, 6 anos nele. É só a câmerazinha que melhora.
Os aplicativos ficam menos eficientes e...
Não, mas fora isso, acho que voltando aí ao cerne da ideia desse um laptop por criança, a pandemia mostrou que a ideia de fato era válida, né? Mesmo o Yasuda colocou aí no começo, que não era só dar um computador na mão de todo mundo e tal, resolvido o problema da educação mundial, mas a partir do momento em que mandou todo mundo para casa, teve muito estudante que ficou de fato sem acesso pela falta de um dispositivo, seja ele um celular ou um laptop, né?
Não, de fato, eu acho que...
Acho que hoje o problema é o contrário. A gente tem a tecnologia para oferecer um gadget num custo muito inferior ao que era esse laptop e com muito mais recursos, mas não há nenhuma iniciativa, pelo menos desconheço. Sim. Qualquer nova tentativa aí ou qualquer novo discurso para isso, que é uma pena.
É, houve o tempo em que, né, se falava as iniciativas tipo de hardware, né, aberto, né, coisas que nem RESP, Berry, Pi e mesmo projetos para celulares que seriam modulares, que você mesmo montaria, mas ou acabaram, no caso, né, que quando o Google compra para acabar com o projeto, ele faz com maestria, não igual ele lança o Google Glass, né? E, ou vira uma coisa de nicho, assim, Raspberry Pi é uma coisa legal, mas assim, né, quem usa, né? Os nerds aqui, né?
Nem quem tem usa.
É isso. Nem quem tem usa, é isso.
Mas e hoje em dia, hoje, julho de 2021, a gente não tem nem semicondutor suficiente para atender o mercado. Imagina...
É, mas isso aí é outro problema, né? Que é o último da lista.
Sim, a gente...
Chegaremos lá.
Pode chegar lá. Bom, vamos ao próximo da lista. É um produto que eu confesso conheço um pouco. Conheço uma parte da tecnologia, porque ela é muito promissora. A tecnologia chama... CRISPR. Para quem nunca ouviu falar, a gente rapidamente, né, menciona aqui que CRISPR seria uma espécie de terapia genética, né, em que você, como eu posso dizer, você poderia redesenhar ou reeditar certos genes, né, de algumas células, ou acho que não do seu corpo inteiro, claro, para melhorar funções, ou, por exemplo, o que eles pesquisam com esse tipo de terapia? Combate ao câncer, né? Seria uma das coisas aí que são novidades e tá tendo muita pesquisa a respeito. Mas parece que em 2018 surgiu aí uma ideia muito louca, muito antes, inclusive, de sabermos se essa tecnologia chamada CRISPR, ela é segura para humanos, porque ela ainda não está nesse grau, né, de testes aí, ela está num momento promissor, mas em testes, né, em laboratório. Mas já surgiu aí uma empresa prometendo o quê? CRISPR babies, né? A promessa seria bebês manipulados geneticamente pra serem... tipo o mundo de Gattaca, o filme.
Eu lembro do vídeo que mostrava o casal montando o bebê. Que coisa boçal, tipo...
É, isso me... Rapidamente me remete a esse filme Gattaca, que era justamente isso, né? Humanos criando filhos ultra perfeitos, né? E aí essa sociedade obviamente se separou em duas, né? Só gente perfeita tinha oportunidades de emprego.
Sim, sim.
É o novo casaco primo.
E enfim, é bizarra de qualquer... De fato, que bom que está na lista, mesmo sendo uma empresa que na época tinha apenas um ano de idade. E espero, agora 3 anos depois, que...
Não tenha mais nenhum ano.
É, já não tenha mais também. Então eu concordo.
É aquela coisa que teoricamente é uma boa ideia. Mas... Todo mundo já passou por isso.
Não, mas é o tipo de ideia que, pô, sei lá, mesmo sentaram num bar, alguém fala, nossa, tive uma ideia. Acho que ela não existe a segunda dose, a segunda rodada de perguntas, né, com o bico molhado.
É que, na real, sempre vai, assim, é eugenia, né? Já começa aí, tipo... Sim. Daí você já...
É, exato. Tá tudo bem, né? É, enfim, né, Thales? Ai, ai. É tudo que temos a comentar, assim, novamente, a tecnologia, o CRISPR, que ainda está em pesquisa, né? Muita coisa ainda a aprendermos a respeito disso, ela ficará, né? A gente pode ser que isso vire terapias no futuro, que virem, né, alguma coisa, né? A gente tá aprendendo mais sobre isso. Agora, CRISPR Babies, até
ideia
nunca.
Ideia ruim.
Até nunca.
Ideia ruim.
É isso aí. Aí, olha só, entrando na lista, algo aqui que remete a muitos pupocas.
É meia hora mais pra esse tópico aí.
Não, acho que tem muitos pupocas já gravados a respeito. Então,
eu sei.
Vamos dizer aqui que entrou na lista de piores invenções do século XXI. O tráfico de dados. E é tráfico, não é tráfego. É gente traficando seus dados. Essa é uma das piores invenções do século XXI. Eu diria que é mesmo. Não é não, Thales?
Tá rolando, né?
Mas por que classificam como uma invenção? Eu vejo como um efeito colateral.
Não, mas, cara, não, se... não. Tem tecnologias para isso, assim. Tipo, mas... isso ficou robusto, isso ficou... Tem muita coisa associada, né? Assim, maior aprendizado. As máquinas vão aprendendo cada vez mais sobre nós, então elas têm que ser alimentadas por cada vez mais dados. Então tem ferramentas para pegar, tem bancos da onde comprar. Então criou-se um mercado aí bizonho de um monte de empresas fazendo o que quer com os nossos dados.
É,
até
assim,
a GDPR.
Né? Não é uma coisa do século XXI, porque já tinha gente na Sé vendendo
claro. Disco
com mas coisa. Mas
vamos,
tipo...
vamos colocar nas não, suas sim, devidas a escala... proporções. É, a escala
virou outra, sim.
Sim.
É, mas sim, tá aí, né? Tá rolando. E eu acho que tem uma série de questões. Acho que Cambridge Analytica talvez seja o maior escândalo, mas tá todo dia um escândalo novo, todo dia uma zoeira nova com esses dados.
Todo dia é uma coisa nova, todo dia a atual agora é Pegasus, não sei o cavaleiro de Pegasus, mas aquele programinha que o governo federal queria comprar, tem um escândalo.
Tentou
aí.
Comprar,
agora,
né?
Agora, tá rolando neste exato momento aqui que a gente tá gravando o Mupoca, tem notícia sobre isso no seu jornal favorito.
Puta, eles estão andando com esse processo?
Tá andando. Vi hoje, assim, sabe, soslai ali, quando tava fazendo outra coisa, eu observei no GC da Globo News, então, tava falando justamente sobre essa questão.
É, eles e aquela outra empresa unicórnio, né, vendendo esse tipo de solução aí pros estados. Enfim, tá rolando, tem mopoca sobre, eu não quero ficar tão puto. Então...
Piores invenções aí, tá, que bom que entrou
tá ruim.
Aí na lista. E você, Gabriel? Só pra encerrar, porque olha como a gente tá sendo breve sobre esse assunto.
Vou falar o quê, né? É assim, toda tecnologia abre brecha pra filha da putagem.
Tá certo. E falando em tecnologia que abre brecha pra filha da putagem, vamos aqui a próxima da lista, porque pra mim é um bom exemplo exatamente dessa frase que você acabou de falar, Gabriel Prado. Entra aqui na lista de piores invenções ou inovações do século XXI... As criptomoedas. E não porque blockchain é uma má ideia, mas criptomoedas criptomoedas. Elas, Bitcoin, Litecoin, Dogecoin...
Coin, Mupocoin...
Todas elas. Como coloca aqui o pessoal do texto, que é uma observação muito sagaz. Meus parabéns por chegar a essa sagaz conclusão. Que basicamente parece que... Eles ainda colocam... Parece que é um jeito de um punhado de especuladores ficarem extremamente ricos enquanto o resto das pessoas vai só ficar mais pobre.
É, o criador do Dogecoin fez um thread maravilhoso essa semana, falando tipo, ó, depois de estudar de perto esse mercado, eu cheguei à conclusão que é uma ferramenta da direita liberalista, da direita... libertário.
Mas ele, liberal. Mas ele falou isso depois de, tipo, quantos caras minguar no bolso?
É aí que tá, né?
É, eu vejo criptomoeda como o novo cigarro.
Não, o novo cigarro também tá na lista, mas não é ainda as criptomoedas, Gabriel. Não. Criptomoeda, cara, é assim, é ruim, cara, porque ele se baseia numa promessa que, assim, ele simplesmente não tá entregando e não tá nem perto de entregar. Que isso aqui seria a maneira de transacionar dinheiro por todo mundo, o tamanho da estrutura que você teria que ter, ela não chega, cara, a gente não, ela não consegue atender o que a gente faz de fato com dinheiro ou com o sistema monetário atual. Então, assim, tá legal, você tá tirando o tal do middleman, que é a grande promessa, abaixa os... Eu super concordo, beleza, grande promessa, é algo bonito de se falar, né? Mas a entrega é, tá bom, abaixa os bancos e olá, caro especulador do Chipre, olá, irmãos Winklevoss, é uma galera que é da mesma laia, entendeu? Ou pior.
Eu acho que a gente volta aí pro tio Elon, né?
Sabe? Cara, vibe errada. Tá aí um ser humano que transa vibe errada, Elon Musk. Entrou nessa aí de cabeça, sabe? Dogecoin.
É, e tem o suficiente pra manipular o mercado quando quer, né? Nunca vai admitir, mas...
Eu concordo aqui, mas eu entendo que é polêmico, eu entendo que já houve momentos que talvez todos nós estivéssemos mais empolgados com a ideia, porque quando é novidade, parece, novamente, a promessa é linda. Nossa, isso aqui é um meio libertário, é um meio, né, revolucionário de pagamentos e tudo mais, e até de você pensar o valor do dinheiro. Nós já até gravamos Mupoca sobre isso, lá no passado. Nossa, quando éramos um pouco...
Primeiros.
Quando éramos um pouco mais entusiastas até da ideia do que era a criptomoeda. Mas a criptomoeda, assim, tem se mostrado ao longo desses anos, em todas as ondas erradas que ele teve, uma péssima ideia, assim. E aí eu vou concordar aqui com o pessoal da MIT. Mas isso é a opinião. Assim, é a opinião minha.
Fazendo...
Acho que, Gabriel, você tem todo o direito de discordar de mim. Fique à vontade pra fazê-lo.
Não discordo de nada do que você falou. Acho que... Mas não acho que é a única tecnologia que acaba sendo uma arma aí em prol dos especuladores. Eu acho que toda invenção, toda indústria tem seus especuladores. A minha crítica é muito mais na questão ambiental, né, que gera e que ninguém fala, e que numa era de ESG o pessoal bate palminha com o mesmo entusiasmo. E aquilo, cara, que a gente se propõe tanto a refletir, né? O entusiasmo é o que me preocupa muito, tanto quanto a tecnologia, né? Gente que não tem aí um fundo, não tem educação financeira, não tem um fundo de emergência, não tem... Entra como sardinha aí numa onda e camarão que dorme é onda leva, né?
Exatamente, não deixa o mar te engolir. Magno Alexandre.
tecnologia bacana, tecnologia é o que permite estarmos aqui emitindo nossa opinião para quem estiver disposto a ouvir, mas...
Não, e a tecnologia por trás da criptomoeda não está colocada em xeque aqui, o MIT
pontua,
e nós também podemos falar, olha, blockchain pode ser uma coisa legal, sabe? Blockchain pode efetivamente para trazer mudanças em certas coisas, talvez não, né?
Na moeda.
Na moeda. Mas, assim, pode ser que... Porque ele é um registro, né? Então, ele é uma forma de você autenticar coisas, por exemplo, né? De autenticar determinadas...
É um cartório.
É um cartório. E olha que coisa interessante. Se melhorasse, por exemplo, nós aqui que vamos atrás de carimbo, autenticação de firma e tudo mais, já seria um excelentíssimo uso, sem precisar, né...
Queimar o planeta.
Enfim, exato. Mas, novamente, né, acho que aqui está bem claro. A crítica do MIT, a nossa, é às criptomoedas, né, não ao blockchain ou a tecnologia que move isso. E até não o pensamento, eu até acho que o pensamento tá correto, né? Mas é sempre isso. É sempre um pensamento bonito por trás de uma ideia.
É a mesma coisa dos bebês dos CRISPR lá. Nossa, legal. A gente pode eliminar doenças congênitas, tá? Mas também pode estimular a eugenia.
Isso.
Aqui acho que vale a mesma lógica. Ah, nossa, uma tecnologia que permite operações descentralizadas, tá? Mas também permite concentração de renda especulativa.
E nem só isso, né? Bem, eu acho que tem um debate até maior do tipo estado grande, estado pequeno, que eu acho que vai além, né?
Ah, sim, sim. Que é isso, enfim, podemos concordar ou discordar aqui de muitas pessoas, mas sabemos para exatamente em qual time joga, né? A galera que está aí loucamente. Eles têm, né, lado declarado, assim, não se engane, né?
Como ah, sim, tá na galera do imposto é roubo.
É isso aí. Bom, estamos finalizando a nossa lista aqui com os três últimos colocados que são ideias, assim, que talvez mereçam um pouco de debate, que elas até estão juntas no mesmo parágrafo no texto aqui do MIT. Eu achei isso genial. Mas vamos a cada uma delas. A primeira delas aqui das péssimas ideias é... Como você mesmo disse, Gabriel, o novo cigarro. O cigarro eletrônico. O vapezinho lá. Essa parada aí que parecia ser, olha, um jeito, né, de fumantes, né, terem menos malefícios, mas na verdade, até pela maneira como está sendo colocado, tá virando, tipo, no novo jeito de fazer a molecada fumar, se viciar em nicotina, né?
Tá virando um problema.
Pior,
tá
virando problema. É a criptomoeda do cigarro aí, porque receitas...
Agora você falou do cigarro lá e agora você tá trazendo a criptomoeda aqui.
Exato.
Eu adoro como a sua cabeça funciona, Gabriel.
É, porque centralizou a produção do vício, né? Porque agora todo mundo pode formular seus líquidos de vapor aí, ou de cigarro eletrônico, ou qualquer que seja a variável. Então você compra livremente na internet os ingredientes e faz a seu bel prazer. Então antes, se ainda havia, sei lá, um controle industrial, por assim dizer, né? Uma segurança, um Ministério da Agricultura ou sei lá o que, garantindo que ali só tem 4.700 substâncias tóxicas, agora isso tá descentralizado.
Agora é tudo cigarro paraguaio.
É isso. É o que tem nesse líquidozinho aqui, que sequer ele não é proibido, mas ele não é legal, né? Não tem fiscalização alguma sobre aquele breguete que você pinga lá e... Aqui no Brasil, né?
Ah, bela de uma zona cinza.
Eu acho que aqui também é uma zona cinza, na verdade. Tinha... Uma vez eu conversei com alguém no escritório sobre isso, ele falou, cara, assim que comprar, se você vai comprar, sem comprar de uma loja que você tem certeza que compra de fontes boas e não sei o que. Então você pode cair numa onda bem errada, na real.
É, eu acho, assim, de quem provou e... Eu não tenho nem o que falar, né? Porque como diz aquele filme do pessoal da Amada Foca, você fuma, cara, então eu fumo, né? Então não posso nem falar muito a respeito. Só dizer que eu não curti o rolê. Mas eu, assim, enquanto fumante, eu sou mega a favor das restrições que existem para o cigarro, sabe? Em todos os aspectos, sabe? Imposto maior, proibição de propaganda, embalagem com fotos grotescas. Pra mim, até iria mais além. Pra mim, todas as caixas de cigarro tinham que ser cinzas e a letra tinha que ser ou Comic Sans ou Courier News, sabe? Assim, uma fonte única, assim, ó. Você não ser instado a nada, cara.
Em algum país já é assim, né? Ou alguns, não sei.
Acho que a Austrália, mas o tipo... Mas então, eu acho que mal é mal, assim, o cigarro tradicional, ele tem algumas desvantagens que são inerentes ao produto e que, tipo, independente de regulamentação estatal, que, tipo, serviam como alguma barreira. Esse novo, você coloca o gosto que você quer, como você quer, a quantidade de nicotina que você quer.
E acaba atraindo justamente a molecada aí. Se bem que cigarro deu esse passo uns anos atrás, quando começou a surgir cigarro de gosto aqui, cigarro de gosto acolá, cara, era uma sorte também.
Mas aí que tá, sempre vai ter o... Não sei, a não ser que a química evolua muito, mas sempre vai ter o cigarro, né? O que ele é...
Cara, isso aí é... Você tá tragando a essência do liberalismo.
É isso.
Tentou solucionar um problema, mas abriu uma nova árvore de problemas. Porque quem fuma cigarro continua fumando cigarro. Tem gente que troca o cigarro pelo cigarro eletrônico, que pode ser bom, só que você também tá ajudando aí uma nova geração a ter acesso ao vício, a um novo vício. Então, galera...
E vai do comprometimento da pessoa com essa coisa, com essa tarefa hercúlea, que é, tipo, largar um vício, né?
Sim.
Porque você pode acabar usando uma intensidade maior, no final das contas, quando você... Enfim, sim. Não tenho voz de causa, eu não sou um consumidor, não tenho interesse em ser consumidor, mas...
Não, mas assim, pensando em sociedade, realmente assim, foi uma das coisas assim, o resultado gerado não foi esperado, e pior, acho que assim, aí eles olhando sob a ótica aqui americana, nos países desenvolvidos eu sei que isso é uma praga maior, aqui no Brasil dá pra ver que isso não pegou, claramente isso tá na mão de uma meia dúzia, de uma galera que circula em bairros um pouquinho mais abastados, por assim dizer, das grandes metrópoles brasileiras, mas se você, né, eu entendo que nos Estados Unidos isso é um problema, né, eu entendo que na Europa isso também já começou a ser um problema e justamente está faltando regras, né, para, sei lá, fiscalizar, para ou proibir de ver, enfim, alguma coisa acontecer para que o produto que chega de fato às boquinhas e aos pulmões, né, das pessoas seja no mínimo... Né? Enfim, a gente saiba.
Regular.
É, ou a gente de fato sabe como que o cigarro é, né? Tipo, ó, gente, cara, vai por tua conta e risco, mas tem tudo isso aqui. Enfim, vamos, aguardemos o que vem por aí. Bom, seguindo a lista, penúltimo item dessa lista de piores invenções do século XXI, que eu tenho que concordar, né? São as cápsulas de plástico, ou até as de alumínio, porque vamos colocá-las aqui também, de café.
É, você pode falar o que você quiser, mas tipo... É uma produção de lixo grande, assim.
É uma produção de lixo grande. E eu concordo que nem eu sou um... Eu sou um usuário dessas maquininhas. E eu concordo que é muito mais prático. Eu super concordo. Mas esse problema tem que ser colocado à devida perspectiva. Eu, pelo menos, estou um pouco mais feliz depois da queda do... Que existia uma patente, né, dessa cápsula de uma única fabricante que ela fazia ela em alumínio. E existiam, claro, outros tipos de cápsula que eram em plástico, geralmente... de outros tipos de patentes. É, inclusive, o tipo de cápsula mais consumido nos Estados Unidos é de uma fabricante que a cápsula é plástico, né? Ou, assim, a original era em plástico, que era uma máquina que faz um café um pouco mais aguado, que os americanos preferem, o café um pouquinho maior, né? No café da manhã, aquele, em quantidade, né? Aquele famoso americano, né? Que você pode pedir na sua rede de cafés americana favorita, aqui no Brasil também. Enfim.
Tomar aquela água suja.
Isso. Exato. Mas enfim, eram essas era isso que existia. Caem essas patentes, principalmente essa da primeira máquina que eu tô comentando aqui, que é Nespresso. Então mais gente começa a entrar no mercado. E claro, trazendo o que para esse mercado? Alumínio, plástico e uma porrada de coisas. O que eu tenho visto, pelo menos ultimamente, e enquanto consumidor dessa parada, de quem já tentou, por exemplo, comprei uma cápsula reutilizável para eu mesmo colocar o pozinho, né, e colocar na máquina porque era mais prático, mas hoje eu tô dando, e eu não sei se eu tô correto, e algum cientista, por favor, pode me alertar, mas pelo menos eu tô vendo começar a chegar ao mercado um tipo de embalagem que é biodegradável. Essa cápsula é feita de uma espécie de papelão, então tá inclusive, né, no guia, cara, usou tal, joga no lixo.
Compostagem.
Beleza. Compostagem,
entendi. É. Sim. Bacana.
Então, e aí eu tenho dado preferência justamente a essas, tipo, vou ao mercado e eu pego dessas cápsulas. Porque elas são práticas no dia a dia, eu vou concordar. Como impacto ao mundo, é escroto o que era as cápsulas de alumínio e as cápsulas de plástico. Aí você vai falar, ah, mas o alumínio não é reciclável? Cara, falam que é um inferno reciclar essas cápsulas de alumínio de café, que é um processo muito punk. A própria Nestlé quem teve que inventar o processo dela de recolhimento de cápsulas, porque não era nada prático, assim, fazer a reciclagem. Não, se você jogar, por exemplo, a seleção, né, do lixo que existe na sua cidade, ele não vai ser considerado na parte reciclável, porque não tem... dá muito trabalho limpar e pro tão pouco de alumínio que você vai tirar dali. Então, simplesmente não valia a pena. Então, Nestlé teve que inventar o processo dela de recolhimento, né? Enquanto as cápsulas de alumínio existiram, né? Foram, ainda são, né, das mais populares, mas pelo menos eu tô vendo, agora que existe opção, você tem essas opções aí, embalagens um pouquinho melhores. Ou até já existe a cápsula reutilizável, você pode comprar, ela é de aço inox, né? Então usou, botou pozinho lá, fez o seu café, lava, como um, qualquer outro dispositivo que você use de café, né? Seja fazer um café numa moca, seja fazer um café numa prensa francesa, por exemplo.
O método mais ecológico ainda é meia ou sutiã.
É verdade. É um método consagrado, não é mesmo?
É, Didi Mocó ali, né? Eu lembro até hoje que num dos filmes dos Trapalhões eu vi lá ele fazendo café com a meia e por um tempo eu achei que era assim que se fazia café.
Olha aí. É, o café no pano, de fato, é o mais ecológico, né? Porque você vai lavar o pano, aquela coisa toda, né? O filtro de papel, em tese, o papel, né?
É compostável.
É compostável, sim. Né? Então, tem agride menos. É nisso que eu estou residindo essa minha esperança de que essa embalagem biodegradável produzida agora para alguns cafés que estão no mercado seja também, assim, pô, legal, sabe? É um lixo que fica com um pouco menos peso de... Mas se alguém tiver algum dado falando, Yasuda, você está redondamente errado, essa embalagem ainda não resolve o problema, por favor, entre em contato conosco, porque eu quero aprender mais, na realidade. Eu não sou especialista disso.
Eu fui direto para prensa francesa ou moca, porque eu acho que me preocupa menos.
E bom café também, né? E bom café também, vamos combinar. Café de qualquer maneira é da hora, né? Uhum. Café é café.
Café é massa. Café é bom.
Então, massa é massa, café é café.
E finalmente, claro. Para a última invenção na lista das piores do século XXI, que o MIT diz sobre esta invenção. Precisamos falar alguma coisa sobre isso? Pau de selfie.
Isso aí, sabe o que que é? Eles precisavam fechar um número redondo.
Pode ser. Precisavam assim, fechar em 10 piores invenções.
É. Aquela coisa.
Pau de selfie houve um momento, né? Houve o seu, né, apogeu, vamos dizer assim. E, sei lá, aí passou-se a se proibir ou limitar não é uma coisa que eu... Bom, tudo bem, eu tô preso em casa há 2 anos, né? Então não sei se vai ser uma coisa que eu vou loucamente ver por aí quando tudo isso passar.
Não me incomoda. A única coisa que me incomodou, assim, em pessoa tirando selfie na vida é, tipo, ver gente tirando selfie em lugares perigosos. Vai na ponta do precipício tirar selfie, eu falo, putz.
Talvez, imagina, você vai na ponta do precipício, com pau de selfie, com que? Driftando um Segway. Aí,
galera,
aí você está pedindo.
Mas aí, assim, é pra o prêmio Darwin tem que se reinventar todo ano, né? Então, é que eu acho que
Eu me lembro do ano que, seriamente, né, chegamos ao dado que mais gente tinha morrido de selfie do que de ataques de tubarões no mundo. Porque, gente, apesar de... Não, ataques de tubarão os tubarões são bem raros, tá? Então, morreu mais gente em determinado ano lá de pau de selfie, de tentar tirar selfie de algum lugar e despencar, do que propriamente de ataques de tubarão. Então, foi esse momento que se chegou no mundo. Talvez aí o pau de selfie tenha entrado na lista por causa disso.
É que eu acho que tem coisa com um impacto tão maior do que o pau de selfie nessa lista, porque ficou meio desequilibrado, entendeu?
Ficou. Foi só a famosa piadinha, né? A piadinha.
É, o jornalista precisava entregar o negócio, entendeu?
Entendi. Não, é um fato. É um fato que provavelmente só apareceu... aqui. Meus amigos, a gente já foi fazendo um monte de comentários ao longo dessa lista, mas eu queria deixar aqui o espaço para vocês fazendo mais um breve comentário, uma consideração final sobre essa lista do MIT, né? Uma das primeiras que a gente acha aí com as piores invenções do século XXI. Claro que o século XXI ainda tem mais alguns anos aí pela frente. Ixi, então
tem século, hein?
Então a gente espera aí uma renovação constante, enquanto vivermos, né?
Exato.
Uma renovação constante desse tipo de lista, que vai fazer sempre um programa muito especial aqui no Mopoca.
E o meu comentário reside aí. A gente tá só começando nesse século e não tem nada ruim que não possa piorar. Tá aí 2021, que nada mais é que 2020 lado B. Mentira, né? Tem vacina, vamos...
Pô, vamos lá, né?
Sejamos mais justos com 2021, né?
Sejamos muito mais justos com 2021. Mas... A gente...
Exato. Esse ano vai terminar bem melhor do que começou, e isso já é muita coisa dentro do contexto que a gente vive, né? Mas falando sério agora, eu acho que muitas das tecnologias que passaram por aqui, tirando uma ou outra, elas não estão necessariamente... O problema não é a tecnologia em si, né? Mas é o que as pessoas fazem com ela. E isso acho que vale para qualquer tema na vida, né? Consciência, ética e moderação, pode tudo.
É, assim, como o Yasuda falou, tem muito século XXI e a minha consideração é observe aí essas coisas do tipo, vamos bombardear Marte... Vamos mandar ver no gás carbônico, porque daí dá pra reverter, dá a volta. Tipo...
Ah, é. É um programa que a gente faz uma semana depois da gente ter gravado sobre a incrível ida dos bilionários ao espaço, né? Então você vê que realmente tem muito chão, realmente, pra muita merda acontecer.
E amanhã é o Jefinho.
Exato, amanhã vai outro. Exatamente. Ai, Brasil, viu? Enfim, dito tudo isso, meus amigos, é sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Senti, obviamente, muita falta da Silvia, que a gente mega espera que esteja conosco na semana que vem ou na próxima quinzena, né? Mas é isso, acho que já podemos ficar por aqui. Eu deixo meu beijo no seu coração. Um grande abraço, Thales, Gabriel, ilustríssimo ouvinte, e até a próxima.
Beijo.
Inté.
Muito bem, meus amigos, você ouviu o Mupoca 135, programa que tem a apresentação de Luiz Yasuda, este que vos fala, e a participação e contribuição na pauta de Thales Cione e Gabriel Prado. A edição é de Jéssica Correia, e as identidades sonora e visual são obras de Robson Bravo e Luiz Yasuda, contando orgulhosamente com recursos open source ou livres de direitos para usos comerciais. O Mupoca tem parceria na comercialização e divulgação do B9.